Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Durante este mês de maio, a banda Bataclan FC tem feito uma série de apresentações divulgando o show Pai Guaíba. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura, Richard Serraria, cantor, compositor, poeta e intérprete da banda Bataclan FC. Richard, bem-vindo novamente aqui ao estúdio da FM Cultura.
Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes da FM Cultura. É uma alegria sempre retornar a casa. Tamo junto.
Que maravilha. Bom, a tua última aparição conosco aqui foi em novembro do ano passado, divulgando aquele espetáculo Girafa da Cerquinha.
Isso.
Né? E agora com esse show Pai Guaíba. Eu vou começar te perguntando, por que esse nome, Pai Guaíba?
Pai Guaíba, esse espetáculo a gente fez originalmente no ano 2000. Né? Paradoxalmente, assim, a Bataclan já tem, né, uma trajetória aí. E Pai Guaíba, na época, era um show que foi... montado, né, para a gente trazer essa questão dessa relação da cidade que vive de costas para o Guaíba. Para mim isso sempre impactou muito, né, a gente pensar uma cidade que tem um manancial de água gigantesco como o Guaíba e a gente não poder tomar banho no Guaíba, né? Eu me criei na Serraria, extremo sul da cidade, independente da poluição, ali na década de 70, 80, a gente entrava direto, né, o verão todo no Guaíba, meu tio pescava no Guaíba, meu tio construía tarrafas, né? Eu ia para pescar com meu pai, né? Pescava lambari, pescava...
Mas na época ainda era possível fazer isso?
Era possível naquelas, né? Já tinha alguns avisos ali na Praia de Ipanema, na Praia do Guarujá, de que era um local impróprio para banho, né? Em função da poluição. Mas, cara, a população periférica, né? População pobre, o calor bate, a gente entrava, sim, no rio de qualquer jeito. E obviamente que tinha também as consequências disso, né? As sequelas de problema na pele, etc, né? Problema de saúde, né? Saúde pública. Mas enfim, isso sempre me impactou muito, né? À medida que eu fui crescendo e fui expandindo a minha territorialidade para além da Serraria, né? Depois outra coisa que começou a me impactar muito, né? Era quando eu ia para URGS durante a década de 90. E eu morava ali perto do ginásio da Brigada e pegava o campus para ir lá para o vale.
Sim.
E a gente seguia, né, quase que de ponta a ponta, o Arroio Dilúvio. Né? Eu ficava pensando assim, cara, como é que pode, né, uma cidade no século XX, no final do século XX, né, ter um arroio assim que recebe o lixo da cidade, né, de modo a céu aberto, esgoto a céu aberto. Como é que pode isso, né? Me pareceu uma coisa assim incongruente, mas tu vê, a gente está em 2025 e segue ali o Arroio Dilúvio, ou seja, essas coisas que a gente automatiza, né, um esgoto a céu aberto que corta a cidade, né, o Guaíba que a gente não pode adentrar, tudo isso começou a me chamar atenção e por eu ter já em 97 criado a Bataclan com essa ideia, né, de a gente poder falar da cidade de Porto Alegre, né? Estabelecer uma certa cartografia poética da cidade.
Uhum.
Isso para mim me passou a ser uma urgência, né? Poder falar disso. A gente faz o show Pai Guaíba e em função do show Pai Guaíba a gente começa a usar o figurino, né? O uniforme do DMLU. E o impacto foi tão positivo para nós visualmente, com a mensagem que a gente estava trazendo ali, né? Uhum. Dos garis, das pessoas que efetivamente conhecem as ruas da cidade e que muitas vezes também são pessoas invisíveis, né? A gente não lembra do rosto dos garis, né? A gente vê uma pessoa de laranja ali, né? E aí a gente coloca isso no palco também, né? Para poder trazer essa inquietação, trazer essa possibilidade de reflexão, de a gente enxergar também uma série de trabalhadores urbanos, né? E que muitas vezes esses automatismos visuais, um esgoto a céu aberto, a impossibilidade de adentrar no Guaíba, os trabalhadores urbanos que a gente não enxerga, né? E isso então passa a ser o conceito da Bataclan, né?
Eu até ousaria dizer que muitas vezes muitas pessoas nem enxergam uma pessoa ali, enxergam alguma coisa que está de laranja.
Aí a Bataclan cria esse show Pai Guaíba, a gente faz no Teatro Bruno Kiefer e faz também na Prainha do Gasômetro. Um show na Praia do Gasômetro era um evento do governo do estado.
Uhum.
Né, na época em que existia ainda o programa Pro Guaíba, né, que era um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, que tinha ocupava uma sala ali no centro administrativo, e era um programa fantástico, que se propunha a criar estratégias e investimento público, de política pública, no sentido da despoluição do Guaíba. E ele não atuava só em Porto Alegre, né, porque o Guaíba é um desaguadouro, né, de outros rios, né. O Guaíba atuava também nos rios, nessa bacia, né, nesse delta do Jacuí, também para que a poluição fosse diminuída, para que num determinado momento, no século XXI, a gente tivesse novamente o Guaíba balneável.
Essa que é uma preocupação mundial, né? Inclusive nós tivemos agora as Olimpíadas de Paris, daí teve toda aquela questão também da natação.
Exato.
Porque tinham feito um trabalho de limpeza que não se configurou como o mais correto, né? Acabou dando algum problema também, assim.
Então imagina, né? Ano 2000, né? A Bataclan já estava trazendo a sua inquietação com a questão ambiental, né? Mas a gente não fica só no meio ambiente, porque eu acho que o meio ambiente ele está também relacionado a uma complexidade mais ampla de a gente poder também entender o modelo econômico que propõe a exclusão social e, consequentemente, a degradação ambiental, né? Então, a Bataclan procurou falar disso através da poesia, que é a nossa ferramenta base, né? E também, dentro do trabalho da Bataclan, né, a gente começou a entender também que a Bataclan, de algum modo, ela também propõe uma espécie de ecologia cultural, quando ela trazia, né, a valorização do supapo, um instrumento quase em extinção.
Sim, né?
Então, é bem aquele símbolo da reciclagem, né? Aquela seta que faz um círculo, né? E aquele círculo reinicia, ou seja, entender também que a sustentabilidade, esse equilíbrio, ele pressupõe a ideia de se pensar um desenvolvimento econômico, mas sem prescindir do cuidado ambiental. E a tragédia climática, né, de 2024, ela está profundamente ligada a isso, né, um desenvolvimento econômico desenfreado, né, que não cuida, né, daquilo que deveria ser, né, fundamental, né, a ideia das cidades esponjas, a cidade que se desenvolve, que aterra determinados ambientes que não deveriam ser ambientes habitáveis, né, que deveriam ser áreas verdes, para que quando a cheia do rio ocorresse, né, aquela área pudesse ser
absorver,
entende? Então a gente tem aí uma série de coisas. Acho que também a pandemia, de algum modo, né, ela está ligada com isso também, né, a questão desse contato do ser humano adentrando em regiões que antes não eram habitadas, né, e aí vai ter contato com outras espécies de insetos e animais, fazendo com que então esse choque, esse cruzamento de humano com outras coisas que estavam recônditas, né, nas matas, em determinados lugares que deveriam ser reservas ambientais, digamos assim, fez com que a gente vivesse, né, uma pandemia com uma gravidade gigante, né? Então, Pai Guaíba é um show do ano 2000, e que daí, em função da enchente de 2024, a gente resolveu repaginar ele, trazer a canção base, que é a canção Pai Guaíba, né? A paisana Pai Guaíba, lago que na boca do povo é rio, recebe de braços abertos o lixo da cidade. Essa é a abertura da canção, e está dizendo ali já, né? O Pai Guaíba recebe de braços abertos o lixo da cidade. Como é que é isso, né, cara? A gente jogar esse lixo para os arroios, né, e achar que não dá nada, ou é falar de educação ambiental. Né? E também, né, Alan, para nós também, né, em 2024, veio uma questão para nós, sujeitos negros, né, veio algo muito premente ali, que é o racismo ambiental. Né?
Pois nesse show ele é interessante, porque tu está falando sobre processo de exclusão social, tu está falando sobre o cuidado com o meio ambiente, os impactos ambientais, o que tem acontecido ultimamente. E também traz esse termo que é racismo ambiental. Eu acho que é interessante a gente, inclusive, explorar um pouco mais e significar, né, esse termo, né?
O racismo, se a gente pensar, ele é uma estrutura histórica, né, que se estabelece no Brasil, né, a partir dos mais de 300 anos do processo de escravismo. Né? A colonização europeia traz a negritude para cá de maneira forçada. Isso é o processo da escravidão, né? Isso é o escravismo como a gente conhece, que vai até a abolição da escravatura no final do século XIX. A partir do momento em que se faz a abolição da escravatura, mas que não se constroem políticas reparatórias, ao contrário, se fazem políticas de branqueamento do país, com a vinda de imigrantes brancos da Itália, da Alemanha, da Polônia, dentre outros lugares, para o Brasil. Isso vai fazendo com que, ao longo do século XX, a gente vá observar as dificuldades de inserção, de ascensão social da população negra. E aí a gente vai ver aí determinados teóricos e determinados pensadores, homens e mulheres negras, né, como Abdias do Nascimento, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, mais recentemente a gente pode colocar aí o Milton Santos, né, e sobretudo o Silvio Almeida, mais recentemente, que traz essa ideia, né, do racismo estrutural. A gente pode pensar ainda Djamila Ribeiro, dentre outras pessoas que tematizam isso, né? Isso, o racismo, né? O racismo de um modo mais amplo, né? Mas a gente poder ver esse racismo e os desdobramentos dele, como ele acontece em determinados contextos, né? E aí a gente trazer essa ideia então do racismo ambiental, o que vem a ser isso especificamente. A gente vai ver isso visível, por exemplo, nesse levantamento feito há pouco pela OEA, Organização dos Estados Americanos, que fez uma pesquisa, que fez um levantamento em cima da população da cidade de Porto Alegre, que foi impactada pela enchente, e ela é majoritariamente periférica e negra. Por quê? Porque o contingente de pessoas pobres e que vivem nessas áreas de difícil acesso e que não têm muitas vezes a condição do saneamento básico e que muitas vezes são áreas invadidas, aquilo que a gente chama de área verde, né? Como é a Serraria, né? Como é boa parte da Ponta Grossa, como é uma parte de Belém Novo, como são as ilhas.
Como, né? É o Sarandi.
Como é o Sarandi, como é a Vila Farrapos. Né? São lugares que é majoritariamente de população negra. Né? Então isso tem a ver com o processo histórico do país, com essa exclusão, com a falta, com a ausência de políticas reparatórias, e que vai se refletir quando dá uma tragédia climática dessa. Uhum. Né? A população mais atingida é a população negra. Isso é um dado estatístico. Não é eu que estou inventando aqui, né? Então, um órgão internacional está, né, trazendo essa constatação. Então, isso é o racismo ambiental, né? Uma tragédia como essa, assim como a pandemia, ela atingiu majoritariamente a população negra e pobre, e originária também. Então, é interessante a gente pensar isso, a população desassistida, ainda que tenhamos, né, no caso... ambos, né, da pandemia ou da tragédia climática, o SUS, né, mas a população atingida é sim majoritariamente uma população negra e originária. Então isso é concretamente, né, o racismo ambiental, né?
É verdade, é verdade. Tu estavas falando também sobre essa questão das cidades esponja, e eu me lembrei que, bom, isso obviamente é um tema muito atual. Haja vista o projeto que ainda existe de construção de um condomínio lá em Belém Novo, numa área que é utilizada como justamente isso, né, para o rio poder se alargar em, sim, processos como esse. A ideia é fazer um aterramento, né, de aterrar aquela região para construir este condomínio. Então, de fato, é uma preocupação que a gente precisa ter e precisa trabalhar tendo essas informações que tivemos agora em 2024.
Eu acho que sim, a gente necessita urgentemente pensar isso lá em Belém Novo também, né? Na fazenda da Ponta do Arado, né?
Isso, exato.
Que era propriedade do Calda Júnior, né? Do Calda Júnior, do grupo, né? O conglomerado da comunicação, e que se esse condomínio for efetivado, né, com esse aterro que tu mencionaste, né, com muita propriedade, isso vai impactar diretamente que numa enchente como aquela, né, do ano passado, toda aquela região central ali de Belém Novo, aquilo ali tudo vai ficar inundado, né? Porque se vai aterrar lá, vai ter um impacto ali num outro lugar, né? Então, a gente poder fazer essa reflexão, né, e trazer isso para a discussão, eu acho que é fundamental, porque a especulação imobiliária está aí, né, a pleno vapor, né, e a gente precisa criar esse tipo de estratégia de resistência e de, ao mesmo tempo, de problematização crítica do que a gente está vivenciando, uhum, né, para que a gente possa também trazer e pensar modos mais equilibrados, né, de a gente criar É, a sustentabilidade na contemporaneidade, né? E a Bataclan está trazendo isso, porque é da gênese da Bataclan, né? Um grupo que trabalha profundamente imbricado naquilo que a gente entende como artivismo, em que a ética está dentro da palavra estética, né? Em que isso me parece interessante e necessário, né? De que a gente também possa tirar um pouco essa ideia, né? do artista que vive numa torre de marfim, né? O artista é um trabalhador comum. O artista é como um gari, o artista é como um pedreiro, é como um professor, é como um comunicador de rádio, é como um advogado. Né? O artista é como uma pessoa que trabalha no trabalho doméstico, né? Uma empregada doméstica, uma secretária, uma telefonista, enfim, entende? O artista ele precisa também estar ligado à realidade, no meu entendimento. E sim, a sua arte, qual seja... Pode falar de amor, pode falar do que quiser, mas que também entenda que está num país com graves desigualdades sociais e que precisa, de algum modo, entregar também uma contrapartida para a sociedade, que é isso, o envolvimento político, entende? E esse político não é partidário, é político no sentido de cidadania, de historicidade.
Perfeito.
Né? Então, a Bataclan, por ser um trabalho que tem, né, uma banda majoritariamente negra, né, que tem um instrumental que vai nessa direção de valorização da cultura negra do Estado do Rio Grande do Sul, né, homenageando Luiz Wagner, né, homenageando Bedeu, homenageando Gibagiba, né, homenageando Zilá Machado, Lourdes Rodrigues, homens e mulheres negros e negras que construíram também a riqueza econômica do Estado. Então, uma banda desse modo, majoritariamente negra, não tem como a gente não se posicionar diante da enchente, chamando atenção para o racismo ambiental, e fazendo isso com poesia e com música.
Mas agora eu pediria para tu trazer uma das canções aí que está no espetáculo Pai Guaíba.
Vamos começar com a própria canção Pai Guaíba, né? Eu acho que ela é a canção que dá nome ao espetáculo, né? E eu acho que é uma canção gravada em 2002, né? E que, paradoxalmente, segue atual, né?
A paisana, Pai Guaíba, lago que na boca do povo é rio. Recebe de braços abertos o lixo da cidade. Aê! Águas mortas dão uma olhada no feijão, que o caldo do dilúvio tá cascudo. Virada, quero, praia do veludo, rua da praia, vem pra cá que eu espero, também quero, praia de belas gurias e areião da baronesa, se lavar no arroz e sabão, vai casar lá na tristeza, com o vagabundo da Assunção, vai casar lá na tristeza, com o vagabundo chinês. Boca do povo é rio. Tá chovendo há 7 dias, céu desculacha, cara dura. Passo das pedras, mendiçal, pirici. Passo da areia, cavalhada, cascadura. Escambo água do céu, chuva que Deus mandava. E vergonha na cara, tive né a carteira assinada. Cascadinha Conceição, tá de noite assassinada na quebrada. Cascadinha Conceição, tá de noite degolada na quebrada. Boca do povo é rio. Salto, Mato Grosso, dilúvio, cascatinha, passo da areia, passo das pedras, Mendiçá, Obirici, Guarujá.
daqui a pouco sorriu. Todos em visita ao grande pai Guaíba. Claro que na boca do povo é rio. São arroz mestiço. Daqui a pouco sorriu. Todos em visita ao grande pai Guaíba. Claro que na boca do povo é rio. São arroz mestiço. Daqui a boca sorriu. Todos em visita ao grande pai Guaíba. Claro que na boca do povo é rio.
O que é serraria? Como é que foi a escolha do repertório para esse show?
A escolha de repertório sempre é uma coisa complexa, uma banda com 3 CDs, né? Com muitas canções, com muita gente pede, ah, por que não está tocando aquela? É. A gente procura ir revezando, né? as canções, porque tem muitos pedidos e muitas canções que a gente julga, né, interessantes, assim, e que por uma limitação num show, né, de 50 minutos, uma hora, né, a gente consegue executar 10 canções, né? E aí nisso, mais 2, talvez no bis, são 12 canções, né? Não dá para fugir muito disso, né? Um show de 1h20, uhum, né? Então, nisso, o que que eu procuro fazer, assim, né? Bom, que tenha pelo menos uma canção de cada CD, né? Para que a gente possa também, olha, a pessoa tem o CD, um dos CDs, ouviu, tem consigo, talvez não tenha os 3, talvez tenha 1, ela vai se reconhecer ali dentro. Tá. Né? Então, sempre tem, né, uma. E aí, como a gente já está com canções para o disco novo, também tem que ter canções do disco novo, porque a roda tem que girar e as pessoas, sim, têm que conhecer, sim, o repertório, sim, novo. Sim. Porque é bacana, a gente também quer tocar as músicas novas. Né? Então, nesse momento, a gente está com 2 músicas do disco novo, que é Pachamama Revolução. Já tem tocado na FM Cultura.
Já está na programação da rádio aqui.
Isso. Uma versão anterior, que não é a versão da Bataclan, né? Mas é uma versão ali bem bonita, bem robusta, bem forte, assim, impactante. A gente tem ainda Que Passa Papá, que é uma canção nova também, que ainda não chegou na FM Cultura, mas breve chegará. A gente está finalizando a mixagem dela. Gravamos vocais da Indira Castro, a mulher negra cubana que está cantando com a Bataclan também no momento. Então, 2 do disco novo, algumas clássicas do disco 1, por exemplo, Festa de Sinhá e A Balada Certa, né? Canções do disco 2, né? Como Menino Pandeiro, né? Fazem parte do show também, Linha de São Jorge, também do disco 2, de 2006, né? E canções do disco 3, Cabelo Pichain e Crenças a Céu Aberto, né? Então, isso já perfaz aí 6 dos discos antigos, 2 do disco novo, né? E aí a gente completa com o quê? Deixa eu me lembrar aqui, o que mais que tem ali dentro do repertório, tem Vez em Quando, que é de 2002 também, então tem mais uma do disco, do primeiro disco, 3 canções do... E basicamente é isso. Aí no bis a gente toca ainda Quem É Dos Meus Vem Junto, que é uma canção lá de 2002 também, um disco icônico, assim, que a gente recebeu lá 5 indicações pro Prêmio Açorianos, ganhamos 3. Na época a banda não tinha disco e ganhou o Prêmio Açorianos.
Que legal.
Com show, né? Então são canções marcantes que fizeram parte aí de uma memória afetiva, digamos assim, da década, da primeira década, né? desse novo século. E a gente vai intercalando, né? E também uma coisa legal da Bataclan é que a Bataclan, eu gosto muito dos mashups, né? Que são as citações dentro das canções. Então a gente está lá tocando uma música nossa, como A Balada Certa, e dentro da Balada Certa vem Racionais MCs.
Mas vocês fazem integralmente as leituras ou justamente
a maior
só
parte
dentro?
São citações.
Só citações.
Na Balada Certa a gente faz Racionais MCs, Lenine, Chico Buarque, né, dentro da canção, né, da Bataclan, né, do Menino Pandeiro, né, por exemplo. Na Balada Certa é Racionais MCs e GOG. Né? E aí lá no Cabelo Pichain a gente faz Mas Que Nada, do Sérgio Mendes com Jorge Ben, né? Faz uma citaçãozinha de Sarará Criolo, da Sandra de Sá.
Sim.
Né? Faz uma citação do Black Eyed Peas, né? Nai, 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 né? num falsete. Então a gente vai fazendo uma brincadeira, assim, citando ícones da canção negra, da Motown ou da boa... MPB, né? A música popular brasileira, né? Ou a música preta brasileira, né? Então, a gente vai nessa linha, assim. E aí, versão mesmo, né? A gente tá fazendo uma versão hoje, né? Do É Preciso Dar um Jeito.
Tá.
Né? Do Erasmo Carlos.
O tema do filme agora.
Tema do filme. Mas é uma versão pesada, meio Rage Against the Machine. Né? A gente envenenou as guitarras e dentro dela a gente cita Cálice do Chico Buarque.
Uhum.
E pede não, a gente coloca no telão e eu faço versos também, é sem anistia. Né? Porque é um posicionamento da banda.
Sim.
Tem gente que se levanta e vai embora e a gente respeita.
Uhum.
Né? Mas ao mesmo tempo a banda faz questão e fizemos isso em Caxias do Sul, onde fomos avisados de que não era legal fazer, porque é um lugar onde as pessoas de lá, né, nos disseram, olha, aqui o fascismo é forte, etc. Mas a gente fez.
E qual foi a reação?
Algumas pessoas, duas, num universo de 300 pessoas presentes no teatro, 3 pessoas se levantaram. E a gente respeita que as pessoas se levantem, porque, enfim, a gente acredita que é sem anistia, em função de tudo que aconteceu.
Uhum.
Um desrespeito à democracia, um desrespeito ao Estado democrático de direito, né, invadir o Congresso como foi feito. A gente se posiciona e também paga o ônus de, eventualmente, algumas pessoas que vão se levantar e vão embora.
E a escolha dessa música do Chico Buarque, Cálice, perfeita, né? Porque ela justamente fala desse período nebuloso da nossa história e que a gente realmente não quer que retorne, não quer que volte, embora algumas pessoas queiram, desejem isso.
O Brasil não tem, né, até hoje, uma comissão da verdade, né? O Brasil não julgou os crimes da ditadura, como foi julgado, né, no Chile, na Argentina, no Uruguai, né? A gente não tem... a gente teve presos políticos e teve pessoas que foram assassinadas e que sofreram tortura, mas essas pessoas que praticaram essa violência, né, elas não pagaram por essas consequências, né?
Uhum.
Então acho que isso é algo que a gente precisa retomar e conversar e tematizar e discutir, né? E um modo de fazer isso é através, né, de um show como o show da Bataclan FC, que eu acho até que não é eminentemente um show, né? O show tem algo ali de uma mostra, né? Eu acho que é uma intervenção, eu acho que é um manifesto, né? Eu acho que é um ato político também, né? A gente reunir um grupo de pessoas para cantar, para tocar, né? E para fazer isso, né, com dança, com música, com alegria, mas ao mesmo tempo também colocando o dedo em algumas feridas necessárias, né?
Perfeito. Bom, já que estamos falando aqui sobre o trabalho da Bataclan e necessariamente o repertório, né, que falamos agora nesse momento, peço para que tu traga mais um tema aí, mais uma canção.
Eu vou trazer, né, a canção A Balada Certa, né, que lá no meio da canção, né, tem um verso muito bonito, né, uma declamação, que é: a felicidade da gente é uma felicidade guerreira, dizia o poeta falando de Palmares, né? Acenda uma vela pro neguinho do pastoreio para ver se ele ajuda a encontrar a vergonha na cara que perderam no meu Brasil e não fazem questão de achar. Meu país é passado pelo caos, como essa música é passada por um sampler. Salve a felicidade guerreira do artista popular brasileiro. Pés descalços num país chinelo. Pés descalços num país singelo. Pés descalços em um povo sincero.
Que maravilha. Vamos ouvir então A Balada Certa, depois vamos para um rápido intervalo e retornamos no segundo bloco para mais um bate-papo aqui com Richard Serraria.
Hip hop, hip hop, que é? Qual é que é? Pensando a palavra exata pra te contar a história, ainda vai chegar o dia que um rapaz comum vai se levantar pra avisar, tamo cansado de esperar. Pra avisar, tamo cansado, cansado, cansado de esperar. Se ao menos houvesse alguma verdade religiosa para desacreditar. Crivado de ventania, a alma feita de espanto e assombro. Vento duro quebrado e torto do pampa. A sombra de Nossa Senhora dos Navegantes. Voando sobre o céu do Guaíba, sobre o céu do Guaíba, sobre o céu do Guaíba. Que te corte! A felicidade da gente é uma felicidade que morreu. Dizia o poeta Jorge Barbalho. Acendo uma vela pro meio do pastoreio, pra ver se ele ajuda a encontrar a vergonha na cara que perderam no meu país e não fazem questão de achar.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Alô, ouvintes da FM Cultura. Aqui quem está falando é o compositor, cantor Celso Viafra. Eu vim aqui contar para vocês que no dia 31 de maio eu vou ter o imenso prazer de voltar a Porto Alegre para cantar para vocês com uma participação super especial dos meus queridos amigos do Expresso 25. Vai começar às 20h30 e o 25 de julho fica na rua Germano Peterson Júnior, 250. Eu acho que vai ser uma festa tão boa. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Ó, os ingressos já estão pelo Simpla. O evento conta com o apoio da FM Cultura. Muito obrigado. Um grande abraço, gente. Até lá.
Todo mundo é meio assim, que nem a gente.
Olá, aqui quem fala é o grande artista André Paz. Após uma bem-sucedida turnê internacional, trago de novo a Porto Alegre o meu show Todo Artista é um Egocêntrico, que já foi assistido por mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Dia 29 de maio, às 20 horas, no Teatro de Câmara Túlio Piva. Todo Artista é um Egocêntrico, no Teatro de Câmara Túlio Piva. Ingressos antecipados no Simpla. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui Richard Serraria, ele que é cantor, compositor, poeta e intérprete da banda Bataclan FC. Estamos conversando aqui sobre o show Pai Guaíba, que está ao longo do mês de maio passando aqui por diversas cidades. Richard, eu queria te perguntar sobre as participações, porque esse show tem algumas participações, como as bonecas gigantes da performance na Trilha das Andarilhas, a atriz Tânia Farias, o slammer Bruno Negrão e a mini bateria dos Imperadores do Samba. De que forma esses elementos se relacionam com o show Pai Guaíba?
O Bruno Negrão é aqui de Porto Alegre, a gente teve a Paulina Serrano, do Equador, né, junto com a gente. E essas participações foram do show aqui em Porto Alegre, né? Mas em cada lugar a gente pega, integra participações locais, né? Porque eu acho que a Bataclan faz coletivamente, né? Esse FC pode ser o fazer coletivo, né? Então esse fazer coletivo, ele pressupõe também um espaço de protagonismo para as pessoas que eventualmente vivem naquela cidade, né? E que merecem também, né, mostrar a sua arte, né, em boas condições de trabalho, como a Bataclan está tendo nesse momento. No Teatro São Pedro, no dia 24 de, no dia 22 de novembro do ano passado, a gente teve Paola Kirst, a gente teve Eliane Marques, né, a gente teve Bruno Negrão, a gente teve Jefferson Tenório, né, dentre as participações. Eram convidados negros e negras, né, em função do novembro. Né. Já no Bar do Alexandre, a gente expandiu e a gente teve Mário Pirata, a gente teve Tonho Croco, né, e a gente tem... Cada lugar a gente vai mudando os convidados.
Interessante.
O que não muda são as bonecas gigantes do Quilombo do Supapo, né? E aí eu acho que tem um dado interessante de a gente pensar também, né, o porquê que elas estão sempre, né? Porque elas são efetivamente cultura viva, né? A gente pensar também a arte de bonecos, a arte milenar dos bonecos, como um elemento muito presente, muito forte, né? Essa antropomorfização, né, que se dá nesse imbricar dos elementos da natureza, e que o ser humano brinca e cria bonecos para fazer uma festa. Os bonecos de Olinda, né, os bonecos em diferentes partes do Brasil, as carrancas no Rio São Francisco. A gente tem uma tradição brasileira aí que ela é afro-indígena, em que os bonecos materializam essa ancestralidade amefricana.
Sim,
né?
Sim.
Então, e as bonecas, né, elas são do ponto de cultura Quilombo do Supapo, que é um aparato cultural aqui no bairro Cristal, né, que abrange ali, está dentro também da Grande Cruzeiro. Né? E aí, um ponto de cultura, né, como diria o ministro Gilberto Gil, quando efetivou essa política pública, é um doing antropológico. Né? Ativar determinados pontos em diferentes partes do Brasil, entendendo que a cultura é um organismo vivo e que isso também é transformação social. A Bataclan, por sua vez, ela é madrinha do ponto de cultura Quilombo do Supapo. O diretor do espetáculo é o Leandro Silva, um homem negro, gay, do Piauí, nordestino, portanto, e que é conhecedor dessa tradição dos mamulengos e dos bonecos gigantes, e que a gente está junto também no Supapuriqui e também na Girafa da Cerquinha.
Tudo,
ou seja, é um trabalho aquilombado.
Né?
Então, essa ideia do aquilombamento, do quilombismo, já trazida lá por Abdias do Nascimento, eu acho que ela é muito potente, muito forte para a gente pensar a urgente necessidade de incorporação das epistemologias amefricanas, negras e originárias, ao corpus da historiografia cultural brasileira na contemporaneidade. Né? A gente tirar um pouco esse lugar do negro, que é essa ideia da fetichização, de que o negro faz feitiço, né? A gente tirar um pouco essa ideia, né, dessa sexualização dos corpos negros, né, da mulher negra, né,
do homem
negro, o negro que muitas vezes também erroneamente é colocado apenas como bom, né, na arte, na música ou no esporte. E a gente trazer formas elevadas de pensamento negro. Os oriquis são uma forma elevada de pensamento negro. a essa ideia dos bonecos, das bonecas gigantes, do modo como a gente está trabalhando, é uma forma elevada de pensamento negro, né? O SUPAPO é um museu, o SUPAPO é uma universidade, o SUPAPO é uma escola, o SUPAPO é um contador de histórias, o SUPAPO é uma epistemologia.
Que legal.
Entende? Então, se a gente começa também a trazer esses elementos de uma forma mais do que didática, mas de uma forma prática, a gente está comunicando visualmente também a importância, né, desses convidados, né, e os convidados que estão sempre presentes são as bonecas gigantes do Quilombo do SUPAPO.
Inclusive, eu já tem algum tempo que eu fiz o contato ali para o pessoal do Quilombo do SUPAPO para vir até o Quilombo para a gente gravar.
Virão,
também.
Eu vou falar com eles agora e fica o convite agora. Nós é oficial.
Só estamos aguardando uma agenda deles, né?
Mas tá tudo certo. Vai fechar.
Vai ser um prazer também trazer, porque, enfim, tem muitas ações culturais que são realizadas ali e que a gente precisa também apresentar, né? Precisa mostrar.
E o Quilombo do SUPAPO é isso. É um ponto de cultura, está dentro da política Cultura Viva do governo federal. Né, algo que surgiu lá no governo Lula e que se efetivou também no governo Dilma e que agora, com a retomada do Ministério da Cultura, vem com toda a força novamente. A Bataclan é uma banda, né, reconhecida com o selo Cultura Viva Domink em 2011. Né? E o selo Cultura Viva, né, mais do que uma premiação, né, ele dá conta, dentro do programa Cultura Viva, a gente teve uma série de ações muito impactantes, né, como a Ação Griot, que reconheceu o mestre Cilé Amaro, que reconheceu o Giba Giba, reconheceu Mestre Batista, reconheceu Zé do Rio, né? Vários griots e griots, né? Griots e também mulheres griots, né? A Andila, uma indígena caigangue, né? Lá da Serrinha, né? No noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, é um programa de cultura que reconhece mestres e mestras da cultura popular. Eu acho que é de fundamental importância, né?
Que bacana. Richard, vou te pedir mais uma sugestão musical aqui.
Mais uma sugestão musical, vamos com Crenças a Céu Aberto, que é uma canção que a gente gravou em 2015 e que fala de um naufrágio ocorrido ali, né, no litoral norte do Rio Grande do Sul, num lugar que futuramente ia ser chamado de Capão da Negrada, em função dos negros que naufragam ali, né, e que chegam a nado até a praia e se estabelecem naquela região, e que hoje é uma região muito rica de cultura, com toda a matriz de cultura banto ali dos maçambiques, né? Essa história poeticamente conta esse naufrágio e a chegada dos negros ali, a canção Crenças a Céu Aberto.
Amarga ponte. De cana doce, as marcas nas costas, a noite foi ter. Rama de leite pra vencer. Longe. Crenças a céu aberto. Me sigo nascendo preto.
Richard, tu falaste agora há pouco do selo de cultura viva do MINC, que a Bataclan recebeu em 2011. O que que representa esse selo?
Olha, para nós representa muito, cara, porque ser reconhecido com esse selo, né, ele nos dá a condição de a gente pensar, né, que existe cultura viva no país, né, aqui com letra minúscula, e não só naquilo que a gente pode entender como o mainstream, como a indústria cultural, né? esse elemento que a gente pode pensar assim, em termos de distribuição, em termos de circulação, em termos de efetivação de um trabalho de modo mais amplo. Uhum. Existe uma série de pequenas iniciativas, né, que muitas vezes não abrangem, digamos assim, um grande público, mas que elas têm um valor inestimável, né? E eu acredito sim que a Bataclan tem, né, esse valor. Isso não é uma pretensão, né, e não pela questão do umbilicalismo ou do que quer que seja, digamos assim, de uma auto-heroicização, né? Mas sim por esse poder político de a gente entender que um trabalho centrado na cultura negra, né, foi reconhecido pelo Ministério da Cultura do Brasil, né? Por quê? A Bataclan foi reconhecida pelo seu trabalho, né? Foi isso que veio, né, no uhum. No certificado que a gente ganhou, digamos assim, pelo seu trabalho de valorização do SUPAPO, né? Então, o MINC reconheceu o trabalho da Bataclan junto ao SUPAPO. A Bataclan foi a primeira banda que trouxe o SUPAPO aqui para o universo da música pop, né, em Porto Alegre. Uhum. Né? Depois do Ojiba Jiba, que faz essa transição de um SUPAPO carnavalesco para um SUPAPO para a música pop. 1999, isso. Depois, ali pelo ano 2000, 2001, se agregam também, né, o Serrote Preto e também a Tribo Voodoo. Sim. Mas mais do que uma primazia de quem foi o primeiro, ou que não é isso, né? Não é uma corrida, sabe, de...
Não é uma disputa.
Não é uma disputa, né? Um grupo de pessoas, né, organizadamente, espontaneamente, se deu conta da potência, né, desse agente político, desse artefato político que era o SUPAPO, e passou a inserir ele nos seus trabalhos para que tivesse mais uma camada de leitura nos seus trabalhos e que pudesse também trazer essa referência da charqueada, essa referência de cultura negra, né? Essa referência de que um Estado que se autodenomina para o resto do país como a Europa do Brasil, de que ele é a África do Brasil também, de que nós não somos apenas Gramado, Canela, Caxias, Bento Gonçalves, que são cidades maravilhosas com uma riqueza cultural imensa, né? Mas nós somos também Pelotas, Rio Grande, Cachoeira do Sul, Caçapava, Bagé, Santana do Livramento, Jaguarão e também Caxias e também Bento Gonçalves, que também tem população negra.
É
o batuque está lá, é só caminhar por qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul à noite, passar em qualquer esquina, tu vai achar um ebó, entende? Então essa cultura viva, ela está aí presente, essa cultura negra, né? E ela está presente no tambor, ela está presente no rap, ela está presente num grupo de bonecas gigantes de um ponto de cultura que tem o nome Quilombo do Osso Papo, duas palavras de resistência, Quilombo, uma resistência territorial, e Supapo, uma resistência artística ligada à história do trabalho.
E essa cultura, ela está também em cidades que não necessariamente tenham pessoas negras, né? Porque a cultura está espraiada por Exato. Todos os cantos do Brasil.
É, onde teve ocupação humana, né? No Brasil, digamos assim, a partir do processo de colonização, houve a presença negra. A força de trabalho era negra, né? Uhum. A ideia europeia, pelo menos dessa ideia europeia vindo ali de Portugal, né? Era de que o trabalho não era meritório, né? Trabalhava, né? Quem precisava, né? A elite ou a nobreza portuguesa, né? Não queria se expor ao sol e trabalhar, né, de maneira continuada, né? Isso obviamente que não é algo assim posto de maneira que o povo português é preguiçoso, de modo algum, né? São trabalhadores, são, né? Mas digamos assim, historicamente há relatos, né, de historiadores que mencionam isso, né? O trabalho não era enxergado como algo engrandecedor e que, portanto, se trazia a escravaria negra, né? Ou se tentou, né, o processo de escravização com os indígenas, porque essa elite, né, no trabalho pesado, né, não queria se expor a isso, né? Então a história desse país, ela precisa se encontrar com isso, né? O reconhecimento à importância, né, do povo português, do povo espanhol, do povo alemão, do povo italiano. De modo algum a gente é contra isso e não reconhece, né, que são trabalhadores, que têm, né, um mérito grande também, sim, no que é o nosso Brasil, né? Mas indispensavelmente a gente precisa também falar, né, de que o povo negro, o povo indígena construiu também com a força do trabalho a riqueza econômica do país.
Da mesma forma que outras etnias, né?
Perfeito.
É isso mesmo. Richard, queria falar sobre a formação da banda. Como é que está? Está com 28 anos aí, teve já algumas mudanças, mas como é que está hoje em dia a formação?
Cara, hoje em dia a gente está com um Dream Team, né, da Bataclan, né? Estou muito feliz, assim, com o que a gente está tendo nesse momento, né? Da ininterruptamente, nesses 28 anos, a gente tem o Duque J, né? E o Sandro Gravador, né? Mas a gente tem ainda na bateria, né, o Vitor Curti, que entrou em 2014, por aí, 2015, né? A gente tem o Danilo Marcondes no baixo, né, que também entrou em 2014, 2015. E a gente tem ainda o Pingo Borel, que também entrou por aí, por esse momento. E agora, mais recentemente, a gente está com o Ângelo Primon, fazendo a direção musical na guitarra e violão também. Marcelo Crossetti na guitarra, né? O Tuti Rodrigues está com a gente também, né, nas percussões, nas filmagens, na coordenação de palco, né? E a gente tem também a Indira Castro, mulher negra cubana, que também está cantando regularmente com a Bataclan. Nesse show agora de sábado, ela não está conosco porque ela já está com 8 meses de gravidez e já está no processo quase, né, bem próximo do parto, né, que deve acontecer agora em junho, julho, né? Então, mas a Indira também está cantando com a gente, está construindo arranjos vocais também dentro da banda, tem dado aulas de canto para mim também, né? Então eu acho que também esse processo de aprendizagem, né, eu acho fantástico também de a gente buscar evoluir sempre, né? O que tu pode fazer para melhorar a tua arte, né? Eu pergunto isso todo dia, né? E tenho também buscado orientação da maestra cubana, a escola de música em Cuba, né? A escola de arte cubana, seja ela no balé, seja ela na música, ou a matriz espiritual da santeria cubana, né? É algo muito rico, né? E que nós, como seres negros diaspóricos, temos muito a aprender. E eu tô tendo essa dádiva também de aprender com a Indira Castro, nesse momento, que também está dentro da Bataclan.
Bom, quem ainda não conseguiu assistir, então, ao espetáculo Pai Guaíba, tem mais uma possibilidade no próximo sábado, então, dia 24, em Canoas.
Dia 24 em Canoas, e a gente vai aguardar a todos e todas e todes lá. Dizer ainda que no dia, aquele dia que a gente fez o show em Porto Alegre, que tu citou os convidados, a gente fez um flash mob, que era uma intervenção poética dentro da canção do Erasmo. Uhum. É Preciso Dar um Jeito, Sim, né? E a gente treinou um coral, né? Enquanto uns ficavam, né, os baixos ficavam, não, é preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito, é preciso sim. E aí um outro naipe de contraltos e sopranos, né, ficou, pai, afasta de mim esse cálice, pai, né? E a gente ficou cruzando isso e a banda entrava, a capela, né? Com é sem anistia, é sem anistia. E aí a gente misturou isso tudo com várias vozes. Dentre essas vozes estava lá o Messias Gonzalez.
Olha aí.
Né? Também que é um amigo, fundador da Bataclan lá em 97. Estava a Tânia Farias, teve ainda o pessoal do Expresso 25, né? O Inácio do Canto, a Letícia também estava lá junto. Dentre outras pessoas que espontaneamente se levantaram na hora ali e resolveram cantar junto com a gente, porque... E a gente vai fazer esse flash mob de novo agora, dia 24, em Canoas, né? Quem quiser chegar, né? Pode chegar mais cedo no teatro, 4h30, pra gente ensaiar isso com o violão, pra gente fazer coletivamente junto, né? Bem uma intervenção coletiva, em que a gente combina com algumas pessoas, mas intenta que pessoas que chegarem na hora e que se sentirem convidadas, né, e que se sentirem impelidas a participar, é livre, é pra gente fazer isso coletivamente.
Que bacana, eu acho lindo esse trabalho vocal, assim, é muito rico. E com um conteúdo como esse que tu estás propondo, maravilhoso.
Apareça lá pra fazer junto com a gente, tem lugar no naipe de baixo,
né? Oh,
Alan
tá
Barcelos
bom,
fazendo certo. Junto com a gente, fique à vontade.
Que maravilha.
Para enegrecer o coro.
Que honra, que honra. Richard, eu te agradeço, nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, da nossa pauta, te agradeço pela tua vinda até a rádio, te parabenizo a ti e ao grupo pelo trabalho que tem sido feito e desejar muito sucesso aí na trajetória de vocês e já de antemão dizer o seguinte, quando fizer o lançamento do show, o próximo disco, volta, retorna ao Quilombo aqui pra gente fazer o lançamento.
Tá, vamos fazer o lançamento e a gente pra trazer as canções novas, né?
Isso,
claro,
aí.
O programa dá pra gente passar 3 ou 4, mas já vai metade do disco, tá legal. Né? Vai ser bacana. E também assumo o compromisso de o pessoal do Quilombo do Supapo vai vir em breve aqui. Vou passar agora um aviso tácito para que venham, né? Para que a coordenação venha, para que o Leandro Silva venha, né? A Cris Nascimento, né? Venha, dentre outras pessoas do Quilombo, certamente. A gente vai ter o Quilombo do Supapo no programa Quilombo.
Estamos no agora.
Certamente, virão.
Muito obrigado, querido.
Um abraço grande e salve, salve. Vamos arriba.
Bebi meus dias, chorei minhas noites, tive sede da chuva e misturei-me ao vento. Bebi meus dias, chorei minhas noites, tive sede da chuva e misturei-me ao vento. Assim que entrava nas casas, pessoas corriam e me prendiam. Assim que entrava nas casas, pessoas corriam e me prendiam. Em vasilhas, fechando janelas, em vasilhas, tapando espelhos. Em vasilhas, fechando janelas, em vasilhas, tapando espelhos. Avança, mas sonhos não. A noite avança, mas sonhos não. A noite avança, mas sonhos não. A noite avança. Agora eu só quero varrer por sobre as casas. O vespertino sonho, sombras em profusão. Estou vindo ver a terra onde prometi dar descanso a meus ossos postos pra secar ao sol das doze. Estou vindo ver a terra onde prometi dar descanso a meus ossos postos pra secar ao sol das doze. A noite avança, mas sonhos não. A noite avança, mas sonhos não. A noite avança, mas sonhos não. A noite avança.
Aí vem.
Está descrito no muro, na rua do Arvoredo. O paraíso mudou de endereço. O paraíso mudou de endereço. O paraíso mudou de endereço.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9h, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.